Está na linha para conversar com a gente a pesquisadora da Fiocruz Amazônia, a doutora Patrícia Putinelli Orlandi. Boa tarde, doutora, seja bem-vinda.
Boa tarde.
Doutora, eu queria que a senhora começasse, então, a falar para a gente, por gentileza, como foi descoberto esse vírus?
Então, na realidade, essa descoberta ela não veio sozinha, né? O Brasil ele ainda tem condições favoráveis para o aparecimento de um monte de doenças. E desde 1998, né, primeiro em Rondônia, nós fizemos um estudo de vigilância epidemiológica de doenças de veiculação hídrica. A partir de 2006, a gente começou a fazer esse estudo aqui no Amazonas. E através da pesquisa de campo, a gente foi adquirindo um certo tipo de conhecimento. E só que, na época, o conhecimento científico ainda era um conhecimento tradicional. Então, através da inovação tecnológica e do conhecimento novo, é que a gente conseguiu aumentar o espectro de identificação de novos vírus, novas bactérias, dentro dessas doenças de transmissão hídrica. Então, o que a gente fez, na realidade, foi unir esse conhecimento tradicional, né, esse conhecimento adquirido, com um conhecimento novo que foi desenvolvido e conseguimos ver um novo tipo de vírus que era transmitido da forma fecal-oral por água contaminada.
Água contaminada e por fezes, né, e atingindo crianças de 0 a 5 anos de idade. Como é que é isso para a gente poder entender? Porque
então,
é uma
vale
coisa
salientar que não é só em criança, tá? Esse vírus também pode atingir adulto. As crianças mais, porque as crianças de 0 a 5 anos, elas têm uma condição higiênica precária, né? Vamos dizer assim. Então, você não tem muito, pegam coisas e põe na boca. Então, tem toda uma criança, pega a chupeta da outra e assim vai, né? Então, com elas é muito mais fácil você ter, mas em adulto também dá, tá? Precisa salientar isso, porque a gente fala só de criança, mas em adulto também.
Certo, a senhora falou aí a questão da higiene.
Isso.
Quais as formas de prevenção? A higiene maior
assim,
dela?
Esse vírus, ele passa de forma fecal-oral, então água contaminada, né? Então, assim, a gente pensaria assim, um lado tem que ser diretamente ao governo, que seria o saneamento básico, né, o cuidado com o saneamento básico. E o outro lado, enquanto o governo faz isso, tem um lado da população, que seria o quê? Primeiro, lavar as mãos antes e depois de preparar alguns alimentos. Antes e depois de ir no banheiro. E principalmente, a coisa principal é a água. Então, para as pessoas que não têm condição de tomar água mineral, que essa água seja ou filtrada ou fervida. E isso evitaria a contaminação.
Certo. E na hora de lavar legumes e verduras também, lavar em água corrente, ver se eu estou certa.
Não, aí seria interessante lavar em água fervida.
E água fervida?
Isso. Tá. Ou filtrada.
Ou filtrada. Mas é aquela coisa assim que as pessoas falam assim, coloca um pouquinho de detergente, isso ajuda ou não?
No caso desse vírus, não. Clorar, né? Colocar um pouco de cloro ajuda. Mas o detergente em si, não.
Certo. E há vacina para essa doença já?
Então, não tem vacina ainda, mas é uma doença que atinge ainda um número baixo de pessoas. Ela é uma doença como outras diarreias provocadas por vírus, porque, por exemplo, todo mundo conhece o rotavírus, né?
Sim.
Esse vírus, o germicircular vírus, ninguém conhece, mas o rotavírus todo mundo conhece. Ela, teoricamente, é uma doença parecida com o rotavírus. O que acontece é que, às vezes, pode dar o agravo, e o agravo dela seria uma paralisia temporária das pernas, né? E isso teria que ser monitorado no hospital. Né? Agora, o tratamento para ela seria soroterapia, né? Que é importante para qualquer diarreia. Na realidade, é hidratação oral. Né?
Isso. E os sintomas, por exemplo, que a senhora falou que pode ser em crianças de 0 a 5 anos, a maior
Isso.
incidência, mas também na fase adulta.
Isso.
Os sintomas são os mesmos nos dois casos?
Então, assim, são os mesmos e começa com uma diarreia e pode dar vômito e, se complicar o quadro, aí pode dar paralisia e também pode dar encefalite e aí, se não tratado corretamente, pode levar à morte.
Então, a paralisia já seria num estágio mais avançado.
Mais avançado.
Por que é tão difícil fabricar vacinas contra vírus?
Então, porque na realidade ele sofre muita mutação. Então, você é como o da gripe, inclusive, né? Quando você toma a vacina, você está trabalhando com alguns vírus que já foi da doença anterior, e assim vai. É, em relação a esses vírus, você tem cepas muito diferentes. E meio que a regionalização também. Por exemplo, o rotavírus, ele já tem uma vacina, só que essa vacina, ela pega alguns sorotipos, ela foi feita nos Estados Unidos, e ela pega alguns sorotipos que são muito mais prevalentes nos Estados Unidos do que aqui. Então, teoricamente, na realidade, a pesquisa tinha que começar a partir do ponto de vista regional. Então, a gente teria que construir vacinas regionais, e assim mesmo seria difícil, porque essas cepas sofrem muitas mutações. Por isso que a vacina é difícil, na realidade. É melhor lidar com a prevenção do que com a vacina. O que é a prevenção? Saneamento básico. É mais fácil investir no saneamento básico do que numa vacina.
Certo. Além do saneamento básico, né, que é uma questão aí de governo, nós, população, o que, que a gente pode fazer? Quais os cuidados que a gente pode ter?
Então, aí tem todo um cuidado em relação, bom, se for poço, se for cacimba, se for poço acima de 100 metros, quer dizer, tem toda uma diferença entre uma coisa e outra, se ele está perto de uma fossa, se na região tem muito alagamento. Então, depende desse fluxo de água, porque como ele é transmitido pela água e ela tem que estar com fezes contaminadas, aí teria que verificar caso a caso, né, região a região, como é que isso se dá. Mas a coisa principal é a água ingerida tem que estar fervida ou clorada ou filtrada. Em relação à água de banho, não precisa ter esses cuidados muito grandes, mas, por exemplo, a população infantil não dá banho em qualquer água, entendeu? Em qualquer riachinho, rio. Teria que observar bem essa parte familiar mesmo, né? Das regiões.
Certo. E para a pessoa que está nos ouvindo agora também, não ficar temerosa, né?
Não precisa, porque, por exemplo, assim, quando eu digo que ele é de baixa prevalência, por exemplo, a gente descobriu 6 amostras em 600 amostras, que significa que é 1% só. Então, isso é muito baixo na realidade, né? 1% seria o quê? 1 em 100?
Entendi.
Então, se você for pensar, é bem baixo. Mas, lógico, a gente acabou de ver isso e se você for em 1 milhão, você já tem muito mais. E assim vai, né? Então, por isso, os cuidados com a saúde básica.
Sim, mas de qualquer forma, quem estiver nos ouvindo agora e falar, eu estou sentindo uma diarreia, eu acho que minhas pernas, enfim, porque às vezes a gente fica ouvindo, né?
É.
E a cabeça da gente vai criando isso. Algumas coisas que a gente não sabe se estão acontecendo mesmo ou não. O importante é que procure um posto de saúde.
Isso, porque assim, o tratamento básico que elas vão receber é hidratação. Tem que estar hidratado, isto é, com soro, né? Então, seja hidratação oral ou seja por soroterapia.
Certo. E tem mais alguma coisa sobre essa doença, mais algum informe que a gente precise passar para os nossos ouvintes, doutora?
Não, a outra coisa é que toda vez que a gente descobre um vírus, o que, que a gente vai tentar fazer depois? Tentar ver uma forma de prevenir, né? Ou por diagnóstico, né? Tentar fazer um diagnóstico rápido, ou através da vacina. Então, quer dizer, agora, daqui para frente, o que a gente vai trabalhar é em prol disso, né? Agora já sabemos que tem mais um vírus que causa diarreia, então vamos tentar fazer um diagnóstico que pegue ele e depois, se for uma coisa que a gente vê que vai aumentar a prevalência, aí a gente tenta uma vacina.
Certo, doutora. Eu agradeço aqui a sua participação e agradeço também pelos seus esclarecimentos.
Tá ok.